Podcast Irmãos.
Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 222 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Juliano, que com certeza no tempo de modelo passou base na unha e tirou sobrancelha.
Tô fora, não faz isso não, sou macho, rapaz. Eu sou o Juliano e tô aqui com o Pedro, que é uma prova viva de que o que vale é a beleza interna.
Eita, Jesus.
Eu sou o Pedro, tô aqui com o Marcelo, que nesse podcast, junto comigo, vai andar no Expresso 2222.
Aê, aqui tentando entender ainda, Marcelo.
Jesus Cristo.
E pra fazer o contraponto aqui desse papo, o Cristiano.
Que isso? Essa é a abertura? Muito bem, meu nome é Cristiano Machado e eu, como representante escolhido democraticamente para representar a bancada dos belos, venho aqui propor a cura do metrosexualismo que caracteriza antinaturalidade e pecado, pois quem é feio, Sara, não pode mudar sua condição de maneira artificial.
Meu Deus. Foi pra mim isso? Oi, gente, que saudade. Eu sou a Sara e tô aqui com o Paulinho, que é conhecido como o Narciso de São Bernardo.
Jesus Cristo.
E olha só que surpresa agradável. Tá quase todo mundo aqui pra gravar de novo. Depois de muito tempo, quanto tempo que a gente não grava com esse time, morrendo de saudade. E estamos aqui pra falar de um tema, assim, muito profundo e edificante, com altos teores teológicos. Nós vamos falar sobre vaidade masculina.
É vaidade, hein?
É, vamos ver quanto desse programa vai poder ir pro ar.
Isso não vai prestar.
A gente não vai discutir não só no dia a dia. É interessante a gente pensar, né, até quando o homem pode ser vaidoso, o que que vale, o que que não vale. E também no nosso trabalho, nosso serviço no reino. E vocês vão descobrir que tem muita coisa sobre vaidade para discutir aí, como Salomão já fazia lá no Eclesiastes, dizendo que tudo era vaidade. E esse é o programa 222 do podcast Irmãos.com.
No ar!
Vamos lá então, gente.
Muito bem.
Ó, a Sara tá aqui, ó. Era pra ser um programa de macho.
Muito macho.
É. Mas eu tô
um programa sobre metrosexualismo de macho.
Mas a Sara falou: não, vocês não vão poder falar sobre vaidade sem a presença de uma mulher pra dar o contraponto e dizer, né? Elas, melhor do que nós, conseguem avaliar o que é vaidade e o que é cuidado. Higiene. O que é o mínimo de higiene, pessoal, né?
Caralho. Ela vai dar o limite pra gente de mínimo e máximo.
É, beleza. Beleza. Então vamos começar pelo guarda-roupa.
Okay.
Quantas roupas um homem precisa ter?
Antes disso, Paulinho, quando a gente fala de homem, nós estamos nos referindo ao gênero ou à condição de ser humano? Porque tem alguns homens que têm muita roupa. E o fato de ter muita roupa já o descaracterizam como homem, na minha opinião.
É. Então, é isso daí. Mas peraí, quantas calças jeans? Vamos ser prático aqui.
Eu acho que é assim,
quantas,
ó,
calças jeans você tem, Cristiano?
Eu acho
você
que devo ter umas 3 ou 4.
Muita coisa. Vamos lá.
Ô, louco, como assim?
Não, o certo é ter duas. Cara, enquanto uma tá lavando, você usa outra.
Exatamente. Eu entendo o seguinte: a quantidade de roupa que um homem deve ter é o ciclo de lavagem. Se for uma vez por semana que lava roupa, é o suficiente pra rodar a semana. Se for duas vezes por semana, se o cara tiver 5 camisetas, é muito.
Ah, mas então eu tenho uma desculpa muito boa. Eu moro aqui em Curitiba, né? Na capital mais fria do Brasil. E o que, que isso quer dizer? Tem vezes que passa 2 semanas e não tem um... não rola um solzinho, assim, pra secar. Então, é por conta disso que eu tenho mais do que 2 calças. Isso, um estoque de calças. Um container com 4 calças.
Vou fazer uma revelação aqui. Talvez eu pareça muito porco nesse programa, mas...
pra mim, o povo calça, vai avaliar.
A calça eu só lavo quando ela tá muito visivelmente suja mesmo. A calça é jeans.
Tipo, quando ela tá assim, como a Kibe, andando sozinha. Você tira ela, ela continua andando pela casa e você troca.
A camiseta, mas... beleza, uma por dia. Se eu só fui logo ali e voltei...
Se eu suei, né?
Se eu não suei, fui na igreja, certo? Só fui na igreja, voltei e não suei nada. Eu guardo pra usar uma outra vez.
É certo.
Mas a calça, cara, é semana.
E quem já usou a camiseta dos dois lados?
Como assim?
Eu já ouvi a história da cueca, que são quatro lados.
É, exatamente.
Usa, tira, dobra, usa do lado da frente e usa do lado de trás. Já ouvi isso.
Quem que é esse X9 aí?
Um lado por... esse negócio aí.
Calça, por mais que você queira ter duas calças, uma pra usar enquanto outra lava, você tem que ter um plano de contingência. Vai que você derruba um ketchup na calça e aí...
Opa, né?
Mas é sério, cai uma mancha de molho, você vai fazer o quê?
Na cueca.
Na calça, caramba.
Cai na calça, eu te falo o que você faz. Você põe um papel no que dá e espalha o máximo que ela dissolve.
Isso, João.
Tá ensinado? Você mete o spray em cima e vai abrindo um pouco pra dar aquela disfarçada, mano.
E no degradê, né?
Sofisticado e ir no banheiro, pegar o papel lá de toalha, molhar, é um resultado até melhor.
Eu tô direto.
Quem que... Acho que o Mr. Bean, né? Ele suja a roupa, aí ele vai no banheiro, passa água, molha demais, aí ele inventa de secar no secador de mãos, né, cara?
Meu Deus!
A calça, ele sobe numa banqueta e tal, e fica aquela posição...
Cara, roupa molhada pra mim é digno, eu me sinto com dignidade. Dura quando eu derrubo café, cara. Cara, eu arranjei uma calça branca. Eu tenho uma... Não é branca, ela é gelo, sabe? Calça branca...
Não. Ah, não, peraí. Pode falar que a calça não é branca, é gelo.
Ah, pode ter uma calça, só que você já se denunciou.
Fala que ela é clara.
Isso te diferencia do grupo, cara.
Baixou a testosterona, aumentou o estrogênio, só digo isso.
Foi mal, diversamente proporcional.
Marcelo, e vou te falar uma coisa séria, cara. Se você souber a diferença entre bege, camurça e essas coisas clarinhas,
palha.
É muito sério, cara. Palha, não,
é cru.
O Gil é muito macho, gente, porque camurça não é nem cor, é textura. Ele não sabe nem isso, então você tá com selo macho, ogro.
Ai, Marcelo, sua calça gelo.
Olha, eu tô indo embora, cara. Tchau.
Ô Marcelo, você pôs sua calça gelo, uma camiseta verde limão, você vai ficar parecendo uma caipirinha.
Tem que combinar.
E na chuva com guarda-chuvinha, né? Pra parecer aqueles.
Começando Campari.
Eu comprei essa calça clara.
Ah, já mudou, né? Agora é claro.
A roupa branca é médico, entendeu? Daí eu quis identificar como uma outra cor pra não falar que parecia que eu vou saindo de Pai de Santo. Pai de Santo. Mas eu sou um cara que harmoniza assim as cores, cara. Eu sei que quando eu vou comprar.
Para com isso, cara. Harmoniza as cores.
Tem que escura na parte de cima.
Você tá piorando, Marcelo. Vai lá.
É porque eu casei, cara. Quando você casa, você tem umas paradas assim que você precisa saber.
Não, é quando você casa que você deixa de ter algumas paradas.
Exatamente.
Esse tipo de parada você muda, né?
Cara, eu ia comentar isso, porque vocês estão falando aí de usar calça jeans suja. Tipo, duvido que vocês estivessem namorando que vocês iam sair com calça jeans totalmente suja. Sair com a calça jeans lavadinha, bonitinha. Até porque era a mamãe que lavava, né? Não era a esposa. Fato. Então vocês andavam mais arrumadinhos. Depois que casa, que deixa pra lá, né? Já garantiu a sua, então. Manda pra Deus.
Se a Nara tivesse aqui, ela ia dar um testemunho, assim, porque ela vi falando, eu me vestia muito mal, mas muito mesmo, assim, eu não sabia. Eu não
tinha antigamente, né? Agora é só calça palha e.
Agora eu tô. Antes era roupa feia, agora é roupa suja.
É. Antes era roupa feia, agora é só suja.
Mas tem harmonia agora, sujeira.
É assim, missão cumprida.
Eu harmonizo, harmonizo.
Eu harmonizo. Anota isso, Brasil. É.
Eu sou um pouco desastrado. E derrubar café acontece muito comigo, assim. Geralmente é só na mesa, assim. Mas, cara, a primeira vez que eu usei essa calça clara, eu derrubei café em tudo, assim, cara. E aí eu fui no banheiro com aquela mancha de café numa calça gelo. E eu tive que dar um jeito, cara. Saí tudo manchado, mas com dignidade, porque a mancha tava clara, pelo menos.
Uhum.
Tem cura e libertação lá na tua igreja, Marcelo?
Cara, outra coisa que mudou muito quando eu era solteiro. Eu só tinha um sapato e um tênis. Quando tava apodrecendo, eu ia lá e, putz, tem que comprar outro.
Pô, isso eu faço ainda hoje.
E a minha esposa faz eu comprar. Faz não, ela compra pra mim. As opções de sapato e de tênis, cara. Mas tem que ter um sapato. Eu tenho um sapato só. Pra trabalhar é um só, cara. Começa a apodrecer, eu vou lá e compro outro.
Cara, sapato pronto. Eu não tenho mais. Até em casamento eu tô indo de All Star agora. Eu sou descolado.
Eu sou descolado.
Mas assim, tênis eu sempre só tive um até morrer. Agora sim, eu tenho um All Star e um tênis de exercício e tal, pra caminhadas mais longas, coisas assim. Então eu tenho dois tênis só hoje e um chinelo Havaianas.
Pra cada pé, no caso.
Né? Tudo isso? Só, é esse seu set de...
Seu set? Para com isso,
meu irmão. Ai, meu Deus do céu.
Me ajuda, Brasil. Olha o que o cara tá fazendo.
Ô, Cristiano.
Ô, Marcelo.
Ô, Cristiano, eu imaginei o seguinte. Ele falou set, eu imaginei ele abrindo a caixa de sapato dele, tipo aqueles coisas da Natura que você...
Exatamente.
Abre assim... E abre todos os sapatos rolê. Pendurados do lado.
Estojo, assim, né?
O gente? Estojo, o set de calçados dele.
Ai, Marcelo, quantas roupas você tem no seu closet? É organizada por cor?
Eu tava vendo quem ia dar o primeiro deslize no programa ia ser pego como Cristo até o final. Mesmo.
Cara, tem como colocar uma foto no post desse podcast do teu set de sapatos? Set. Né? É, calçados, aliás. Deve ter mais de um tipo de sapato.
Então vamos lá.
Cara, nossa, só pra sair antes da vestimenta, uma questão importante, cara. Quantas sungas o homem deve ter?
Ah, não.
O que é sunga?
Marcelo, o que você tá falando?
Isso é a resposta.
Sunga?
Cara. Essa é a resposta que um homem tem que dar. Sunga é aquele negócio que você usa pra fazer aula de natação. E apenas, né?
Que é obrigado a ter então, sunga.
Mas antes de nadar, eu já tinha sunga, porque se eu ia na praia, gente, eu usava sunga para, por baixo.
Para, cara.
Pra molhar a cueca, porque cueca molhada é a pior coisa que existe, cara. Pra mim, o que é conforto? Alguém pergunta isso. O que é conforto? Conforto pra mim é uma cueca seca.
Para, Marcelo. Você não. Tá piorando, cara. Não, Marcelo. Derruba ele, Paulinho. Vem dele, cara.
Quem que te
ele.
Para na rua e fala assim, Marcelo, o que é conforto pra você? O que
é conforto pra você? Não, aí o Marcelo vira e fala, bem, gente, pra mim, conforto é uma cueca seca.
Aí joga uma cueca seca na cara dele. Pronto, você
já joga uma cueca pra ele.
Não, para de molhar a cueca, então, e a sunga seca mais rápido. Mas agora eu faço natação e eu acabo tendo várias sungas, assim.
Marcelo, eu preciso te explicar uma coisa, cara. Homem que é homem, vai de bermudão, arranca a camisa, entra na água e não tá nem aí, cara.
Na praia.
Na praia, onde for, cara.
Na chuva ou na fazenda.
Na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê.
Numa casinha de sapê.
É, tem essa, cara.
Ninguém que tem sunga.
Ô, Marcelo, só me fala uma coisa. A sua sunga também é gelo, não?
Meu Deus!
É branca!
É espido branco.
Pessoal, sem imagem mental, porque é pecado, tá?
Beleza, eu vou falar aqui, ninguém imagina, tá? É uma espido branca asa delta.
Você falou espido, eu pensei ele com uma toquinha na cabeça.
Tá. Não, o sunga tem que ser ou preta, e não achando preta, que já aconteceu várias vezes, uma mais escura possível. É o isso.
Sunga não tem que ser, cara. Que sunga tem que não ser.
Tem que conhecer o tecido revolucionário que é o tactel.
Isso.
É isso, cueca, molha a cueca. Olha só, eu tenho sunga aqui, é isso mesmo?
Você tem síndrome de cuequinha molhada, cara.
Síndrome de cuequinha, vai pro Twitter agora.
Tá, vamos lá, gente, vamos lá. Chega de roupa, chega. Vamos falar dos cuidados de beleza ou higiene, né? O que é o mínimo de higiene e quando isso começa a passar dos limites e se tornar extravagância ou vaidade?
Vamos lá.
Eu acho que o mínimo de higiene é o cara não ficar fedido, né? Tem gente que sua mais, tem gente que precisa tomar dois banhos por dia, dependendo da região que mora e o que faz, precisa tomar dois banhos por dia, cara, porque o cara chega na hora do almoço, o cara parece ter um cebolão debaixo do braço. Precisa tomar um banho, é embaçado isso. Agora, depende da região também, igual o Cristiano lá, se o Cristiano falar que ele toma dois banhos por dia, eu vou ficar preocupado, cara. Eu vou achar que é bem estranho, porque muita coisinha e tal.
Não, nem rola tomar dois banhos. Às vezes toma um banho a cada dois dias, essa que é a verdade.
Não, você não tá falando sério.
Mas ele tá morando onde? Na França?
Eu tô morando aqui na Europa, né? Em Curitiba.
Tá bom. Não, peraí, um banho quando você sai de casa e um banho quando você volta pra casa, né?
Não, gente, vocês moram... Quem mora no Rio de Janeiro, eu confirmo, beleza. Já morei no Rio de Janeiro durante dois anos.
Por um banho na hora do almoço, rola também.
Ah, não.
Sim, mas tipo, o mínimo, né? Você você sai de casa, você volta de casa, tem que tomar banho.
É isso, gente, não.
Gente.
Eu tomo banho antes de dormir pra não sujar o lençol e boa.
Ai, se recuperou, Marcelo, se recuperou. Aí,
Marcelo. Não, tá se recuperando, calma.
Tá se recuperando. Cuidado, cuidado, não tem mais nenhum deslize, não vai ser pior.
Marcelo tá andando na navalha ali.
Eu falar em deslize, alguém escreveu aqui na pauta tirar cutícula. Vamos adivinhar quem foi?
Eu não fui.
Não, fui eu.
Me ajuda.
Eu posso te dizer uma coisa sobre isso. Minhas cutículas são virgens.
Minhas cutículas. A minha não, porque
eu fui eu que escrevi, mas as minhas também são, cara.
Eu nunca fiz isso na minha vida.
Eu já arranquei com o dente cutícula.
E aí vai sair na pelinha, vai até a mão.
Nossa, até o cotovelo,
né? Vai até no cotovelo.
Eu preciso confessar que eu já fiz a cutícula, cara.
O foco muda pro outro lado.
E o Marcelo manda. Ufa!
Não, foi só no dia do casamento.
Ah, é a velha história do dia do casamento.
Eu nem isso, cara, eu nem.
Quem fez a unha da Dri foi a tia da Dri no quintal da casa dela. E a Dri falou: não, tira a cutícula só pro casamento. Eu falei: não, não tem um dia que eu deixo de ser homem.
Ai, adoro homem bravo assim.
Não, peraí, olha só. Não, deixa eu dar meu testemunho aqui. Porque tem homem, por exemplo, meu ex tinha metade da unha tomada de cutícula. Era bizarro.
Só alguém assim.
Não, era nojento. Aí eu comecei a empurrar a cutícula dele pra baixo. Só que minha mãe ficou morrendo de pena, que ele fazia altas caras de medo. Homens, não fiquem com medo de tirar a cutícula. Mulher aguenta parto. Você não vai aguentar empurrar a cutícula pra dentro? Aí empurrei aquele monte de cutícula, ele fazendo a maior cara de choro.
Ah, pra dentro, gente, que isso?
Cara, mas era muito bizarro. Então, se a pessoa tem, tipo, metade da unha tomada de cutícula, empurra aquela parada pra dentro e passa um cremezinho, porque é nojento. Tu não é o Shrek.
Sara.
Não precisa tirar a cutícula com alicate toda semana, até porque não faz bem. Inclusive pra mulheres, meninas, não tirem a cutícula, porque você tá abrindo uma porta pra bactérias.
Momento empurra, encontro passa Fátima Bernardi.
Isso.
Não, é sério, gente. É dica de saúde. A pessoa pode pegar uma micose, pode ficar com a unha lá braba.
Para com isso, Sara.
Sara, esse negócio de cutícula não dá certo. O cara começa empurrando a cutícula, ele vai começar a comprar Mary Kay e passar a Renil pra dormir.
Isso.
Não dá certo esse negócio.
O que, que é isso aí, Mary Kay? Que é isso?
Ah, é uns produtos de beleza que a Rosana compra, cara.
E só dá o Marcelo escondendo os produtos dele na gaveta.
Ô, Pedro, conta seu testemunho aí, cara. Como foi a experiência?
Tentando mudar de foco aí.
Da cutícula?
Desculpa, Marcelo, não foi marcante. Eu não vou poder te dar os detalhes.
Mas passou uma base, não passou? Uma base pra passou, dar um.
Passou. Passou a base!
Eu sabia.
Passou.
Não,
passou.
Aí
e o
não.
Pior, o pior, cara, não. É que nas fotos do casamento, cara, ficou um brilho lustroso na minha unha. Jesus. Que ficou feio, cara.
Ah, não, Pedro. Tira aquela foto da aliança, parece o cara.
É, exatamente, exatamente.
Você não sabe qual mão é de quem. A noiva do noivo.
Deus poderoso.
Ô, Pedro.
Oi.
Empurrar a cutícula, legal. Agora, passar a base.
Não, só vale se você for. Não o liberato.
É. Não vale nenhuma hipótese, mostrar, cara, homem passar base.
Não, se você for homem, não vale, mas se você for o Gugu, vale.
Se você for um híbrido, caraca, não fica bonito o homem de base.
Ó, nesse assunto, eu vou entregar a única coisa mais parecida de um deslize. Eu já fui tentado, mas eu não fiz e não farei, acho.
Acho não, peraí, Marcelo.
Pegou de vez. É branqueamento dos dentes, cara. Acho que isso é legal.
Eu já ouvi um testemunho num projeto missionário que a gente foi fazer uma vez e tinha um pessoal da saúde bucal, essas paradas. Eles falam que branqueamento de dente não presta.
É.
Você tem que escovar o dente.
Enfraquece o dente, né?
Ele, tipo, detona o esmalte. Daí já não é mais um mérito estético, né?
É, uma mas parada homem que é homem não tem esmalte nem no dente, né, cara?
Tava vindo lá longe.
Bem base, né?
Mas, cara, quanto a banho, voltando ao banho, a gente tem que lembrar de uma característica masculina que são os pelos.
Sim. Alguns homens, né?
Os que tem, né?
É. Exatamente.
Os que não tem, os que não tem naturalmente e os que se desfizeram dos que tinha.
É, e assim, dependendo do trabalho que você faz, enfim, você transpira mais. E, pras mulheres que não sabem, o líquido, o suor, ele adere ao pelo. Isso faz com que fique aquela mancha de suor. Não é simplesmente o suor, é porque o pelo segura, né? Assim como o cabelo molhado, fica molhado também o seu peito cabeludo. Enfim.
Gente, vocês perceberam? Vocês estão percebendo a construção que o Pedro tá fazendo pra chegar? Cara, ele tá.
O cuidado.
Eu tomo um banho por dia. Eu sou bem resolvido com isso, cara. Eu tô falando. Acontece que
tem. Mas e a depilação é quanto tempo que faz?
Tá em dia a depilação, hein?
É, você tá justificando a depilação, cara, desse jeito.
Pior que não, Marcelo. Não venha querer jogar a carga do gelo pra cima de mim.
A carga da sua cuequinha seca?
Exatamente. Mas é justificado que homens têm que tomar mais de um banho por dia por conta do suor. Eu trabalho.
Pesquisas indicam, é isso?
Não, cara, eu trabalho em laboratório e tem Júlio, que é um companheiro de trabalho, vocês vão achar que sou eu, mas é um companheiro de trabalho.
Sim, é um amigo de um amigo meu, não sei nem se essa história é de verdade.
Ele transpira muito, ele já fez até aquela cirurgia para o negócio de suor lá. Eu não sei como é que funciona direito, eu sei que não funcionou muito bem pra ele, não. E, cara, além dele transpirar pra caramba, junta com o cheiro da amônia do laboratório, com os animais do laboratório, e é lamentável, cara. É insuportável. Não tem como, cara. Porque às vezes você tem que tomar dois banhos no dia, cara.
Esse é um cara que você nunca vai apresentar o podcast pra ele, né?
O apelido dele é cheiroso.
Definitivamente. Mas fica a dica, cara. Às vezes
Rexona.
Tem gente que não se toca que é fedido, cara.
Eu acho que quantidade de banho não faz diferença, cara. Acho que aí vai de pessoa mesmo. Se ele tá se sentindo.
Eu acho que fedido, tem que ficar limpo. Tem que ficar limpo. É. Tem uns desodorantes aí que dura 48 horas que o pessoal passa.
Dura
aí,
nada,
que vai,
dura
que vai cair o braço depois, né? De usar tanto.
Tem um câncer na axila,
né? É, mas. Então, os desodorantes que segura um pouco aí e tal. Pô, usa também, né? Pra não judiar dos amigos, não judiar da mulher.
Eu conheço gente, não sou eu também, um amigo de um amigo meu. Eu conheço gente que fez a operação em que o Pedro citou, porque, de fato, o cara, ele... Mas não era pelo cheiro ou por qualquer coisa assim. Era porque o cara ficava constrangido. Ficava, tipo assim, ele tava numa sala fechada com ar-condicionado e tava transpirando. Tipo, ele ia pegar na mão de alguém e tava toda transpirada.
Tipo, o cara levantou o braço, parecia que tava urinando, era isso?
O cara já ouvi o braço assim, parecia que tinha uma torneirinha pela manga.
É real isso. Eu já ouvi testemunho de gente que eu tive que usar absorvente, cara. Não tô zoando, não.
Ah.
É verdade. Tá com absorvente embaixo do braço. Então...
Se chama hiperidrose.
Marcelo, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que, assim, tá me atormentando. Se a tua calça é gelo, como é que a cueca ficava seca?
Nossa! Sendo te atrair pra você, Sara. Nada de style.
Viu? E com relação a cremes?
Ah, Paulinho.
Existe algo que justifica o uso de algum tipo de creme?
Sim. Só pra pentear.
Micose.
Creme. Não, pra pentear, Marcelo. Creme pra pentear, cara? Gel? Pra que creme?
Gel.
Pra pentear?
Eu uso gel.
Mas gel é um tipo de creme, né? Convenhamos.
Não, creme pra pele, por exemplo.
Sim,
só se for de caráter medicamentoso.
As mãos.
Deixa eu falar.
Tem que ser fedido, não pode ser cheiroso. Não,
tem gente que tem problema
de... Na melhor das hipóteses, inodor.
Não, tem gente que tem problema de pele seca, por exemplo. Eu não tenho, mas tem gente que fica ressecada.
Como eu trabalho em laboratório, as luvas sempre tem muito talco dentro e você sempre troca com frequência. Então a pele fica extremamente ressecada a ponto de fazer aquelas férias que o Marcelo falou, que você vai puxando com o dente e vai até o meio do braço, arrancando pele seca, né? Ressecada. Então eu preciso usar creme.
Você
usa creme na mão.
É sério, preciso, cara.
E qual que é a marca que você usa?
Natura, lógico.
É patrocinado mesmo isso aqui?
Peraí, deixa eu falar aqui como parte das meninas, gente. Olha só, uma coisa é, se você tem uma mulher em casa, sua mãe ou sua irmã, repara, se você tem mais cosmético do que elas, para. Você tá tomando um rumo errado na sua vida.
Não, é impossível ter mais que a Drica.
Eu acho que a conta é isso. Eu acho que a conta é pegar a quantidade de cosmético que a mãe tem. Quem tiver menos, você pega, divide por 3 e conta a sua quantidade.
Não, eu acho que assim, se você tem cosmético além de pasta de dente...
Peraí, era isso que eu ia falar agora. Não é porque o cara tá usando um creme pro rosto que ele deixa de ser homem, porque a masculinidade dele não está no fato dele se cuidar, não.
Não, cara, aí a gente pode seguinte, a gente pode abrir um precedente aqui. Ela, né?
Por que as mulheres têm que estar bonitinhas? Olha só, os caras trocam as mulheres com 40 anos, os caras com Não, peraí. Vão, trocam as mulheres por duas de 20. O eu cara pode ficar todo bagaçado e a mulher tem que ficar inteirona. Homens, se cuidem também, porque a gente quer ver vocês tipo George Clooney, né? Chegar à velhice assim.
Ela, Paulinho, por favor.
Não, que derruba o quê? É sério. O cara não precisa usar milhões de cremes. Tipo, creme pro olho, creme pro queixo, creme pra não sei o quê. É, mas, pô, se você isso? tem uma pele tipo... seca, não custa você hidratar. Se você tem uma pele com espinha, não custa você tratar.
Não, hidrata não.
Ó, eu vou falar uma coisa sobre esse negócio de creme. O que acontece? Meu cotovelo fica muito seco.
Vale cuspe, Juliano.
É, Juliano, saliva, Juliano.
Quando o nome do creme que eu uso é saliva no cotovelo.
Se eu coloco puta que começa a raspar, você dá uma cuspida na mão e esfrega, acabou.
Exato, cara. Pensei que você ia.
Eu achei perigoso também.
Você tá brincando com isso, Juliano.
Você deslizou, você arranhou a superfície, Juliano.
Acho que um creme que um homem pode ter pra passar debaixo do braço é minâncora.
Perfeito.
Ó, minha necessaire tem apenas.
Minha necessaire?
Não, peraí, você tem necessaire.
Acabou.
Não precisa falar nada.
Eu vou nadar na academia, daí eu vou levar as minhas coisas.
A gente tá falando de coisas aí do nosso dia a dia e tal, né? Tipo de roupa, cosméticos que algumas pessoas têm, não sei o que tem. Mas aí, tem gente que paga de muito ogro, brucutu, não sei o que tem.
Tá
mas,
falando de você, Gil.
É, mas não dispensa uma tatuagem, não dispensa uma coisinha aqui, um brinquinho ali, um atravessador na orelha, nem sei o nome disso.
Alargador, que
não. Não, tem aquele lá que vai de uma ponta pra outra. Sei lá como chama, atravessador, uma coisa assim.
Atravessador é o cara que compra um negócio por 10 reais.
Exatamente.
É, mas pra mim é isso. Agora é assim que chama o negócio.
Percebo que algumas indiretas estão sendo direcionadas à minha pessoa.
Eu não sei, você tem tatuagem, Cristiano?
Então, veja.
Homem que é homem não fica colorindo o corpinho, né?
É.
Se é tatuagem, é do papai e boa.
Puxa vida, gente. Infelizmente, eu vou ter que falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que chama-se rito de passagem, que na maioria das comunidades ao longo do mundo, ela está ligada à dor. Vocês que não têm tatuagem, desculpe, mas vocês não passaram por esse rito, porque ela dói demais. E daí quando dói, você fala assim, sim, sou homem.
Deixa eu perguntar uma coisa. Tipo a mulher no parto, né? Muito que homem não pode fazer, cara.
É. Não, e a mulher no parto, né, depois que ela tem um bebê, ela vira homem, né, que é a maior dor que alguém pode sentir. Então é isso, né?
Não sei, nunca senti. Não tem como comparar uma dor com outra.
Então você não é homem, Cris. Você não teve de passagem da dor. Não.
Eu disse que não dá pra mim comparar. Pra mim não, né? Porque mim não conjuga verbo. Não dá pra que eu compare uma dor com a outra. Não posso comparar uma dor que eu nunca senti. Não, falando sério agora, sem zoeira. A questão da tatuagem é, sim, de fato, é o meu lado querer... Mas ele tá
meu lado o quê? Peraí, termina a frase. Meu lado?
Meu lado MM. Meu lado MM.
MM?
Marcelo Matias.
Eu pensei que era por causa das cores dos M&M's.
Cara, tatuagem é igual gato.
Cara, eu tenho certeza que é uma bobagem extraordinária agora.
Ninguém tem só um.
A maioria não gosta de gato, mas quem gosta tem um, arranja outro. Não tem limite, cara. Tatuagem é uma coisa. O cara faz uma tatuagem, já sabe logo, vai vir, uma tatuagem nova aqui, não sei o quê.
Aí isso é fato.
Vira um gibi.
Caralho. É que assim, bom, outra hora que a gente for gravar sobre tatuagem, eu falo.
Não, mas peraí. Mas você admite que isso faz parte da vaidade. Você quer que tenha
esse desenho do corpo. Não, com certeza. Só que assim, o que acontece assim, tanto quanto, né, agora eu tô falando sério, né, sem zoar, vou zoar só o Marcelo. É, assim como roupa, assim como até, sei lá, corte de cabelo, todas essas paradas, tá ligado diretamente a alguma ideologia que você quer passar, né? Se você usa só roupa de marca, você quer ostentar grana, é uma ideologia que você tá passando. E a tatuagem, ela é uma expressão, no meu ponto de vista, uma expressão artística muito rica nesse sentido. Então, eu acho que ela é, claro, estética e tudo mais, mas ninguém faz tatuagem, pelo menos pelo que me parece, ninguém faz tatuagem apenas pela beleza dela. Toda tatuagem, ela tem, de alguma forma, um simbolismo.
Ah, mesmo que o simbolismo seja, nossa, eu sou um trouxa e coloquei uma imagem que eu não sei o que significa, né?
Eu coloquei uma Betty Boo. Eu vi esses dias um cara aí.
Um cara?
Podcaster, colocou a tatuagem da Betty Boo, cara.
Bom, um gancho que eu quero pegar aí no que o Cristiano falou, que o corte de cabelo representa a sua ideologia. Que ideologia eu tenho, Cristiano? Me analise.
Vou ali tomar um café, né?
Não, me analise. Que ideologia eu tenho quando eu chego no barbeiro, né? Que eu não vou no cabeleireiro, eu vou no barbeiro.
Sim.
Quando eu chego no barbeiro, ele pergunta, como você quer seu cabelo? Eu falo, curto.
Cara, você tá na frente, a sua ideologia. A sua ideologia é, quando eu sair na rua, depois que esse cara passar a navalha na minha cabeça, eu quero que as pessoas saibam que eu sou um caçador.
Por quê? Caraca.
Eu quero que as pessoas saibam que eu sou um guerreiro, que eu tô disposto a fazer qualquer coisa. Isso, Brasil. Cara, isso
falou é o homem que tem duas trancinhas na barba.
Mas olha aí, cara, é a maior prova de todas.
Cara, eu me irrito muito, 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 muito com essa coisa dos anos 2010, cara. Que é aquele cabelinho todo pra cima, arrepiadinho, cara.
O porco espinho.
E é todo mundo que usa isso.
Ana Maria Braga, assim?
Não, estamos falando dos homens, isso. Não. Até aquele cara do Entra na Minha Casa, como é o nome desse cara aí?
Danese.
Eu não conhecia.
Eu falo Zaqueu.
Eu não conheci esse cara, meu. Daí foi no programa de TV lá e tal. Caramba, esse cara com esse cabelinho zoado aí. Não, não pode ser, cara. Não pode ser. Cara, lá na minha empresa tinha um coordenador, cara, com esse cabelo. Não tem respeito nenhum, cara. Eu me irrito muito mesmo.
Esse tipo de cabelo bagunçado, ele quer falar, ó, eu não me importo como o meu cabelo está. Mas o cara passa 40 minutos fazendo o cabelo ficar daquele jeito.
Estou cuidadosamente despenteado.
É. Esse é o cabelo que diz, não preciso provar nada pra ninguém.
Ele diz, mas não é isso que a gente ouve, né?
Exatamente.
Esse é o cabelo de hipster, né, cara? É outra categoria.
Marcelo, por favor, me explica o que é hipster, que eu não sei.
Hipster é o cara que é modernoso, que vai no casamento com um all-star.
Que usa óculos. Chega no barbeiro e fala, corta curto.
Não, o hipster vai deixar o cabelo sempre... Ele parece que tá sempre despenteado, acabou de acordar, assim. É tipo PC Siqueira, assim, cara. Ele é um hipster.
Não, quer ver? Uma definição que eu tinha de hipster, de alguns conhecidos lá da universidade que são desse tipo, dessa laia, é que é o seguinte, o hipster é o cara que não se importa com a moda. Só que assim, veja o paradoxo do hipster, né? O hipster é o cara que não se importa com a moda. Só que ser hipster está na moda.
Sim.
Logo, não ser hipster é ser hipster.
Exatamente. Caraca.
Mais ou menos, né?
E ser hipster é não ser hipster.
Uhum. Sim. Eu fui no acampamento, final de semana, tinha um cara muito hipster lá, cara. O cara era meio gordinho assim, mas ele usava calça colorida, camiseta de camiseteria.
Cor gelo?
Não, colorido mesmo, cara, de restart.
Assim. Várias cores. Ah,
laranja, sabe? Muito hipster, cara. Eu não suporto hipster.
Então, a gente falou dessas vaidades aí, que são fáceis de julgar, porque tá na cara, né, tá no braço, tá na roupa, na unha, tudo
na
mais.
Na calça.
Mas tem aquelas mais difíceis, que é mais difícil até de a gente tratar, né, porque tem a ver com o nosso ego, que é a vaidade intelectual, a vaidade que, assim, a gente tem ela dentro da gente, e às vezes é difícil de trabalhar, e é difícil de ser tratada, e é difícil de ser encarada, né. Eu chego a dizer que é difícil muitas vezes a gente julgar essa vaidade em nós mesmos, né? E a gente precisa de outras pessoas perto da gente que conheçam bem a gente pra poder conversar e confrontar isso, né?
Falar um seguro-tchan aí de vez em quando.
No trabalho a gente sente muito isso, né? Principalmente quando tem outra pessoa no mesmo cargo que a gente, executando a mesma função. E você sente a sua vaidade sendo atingida diariamente.
Diretamente.
Né? Quando você vê esse seu colega de trabalho recebendo um elogio que você queria muito receber do seu chefe, ou coisa parecida, né? Como segurar isso?
Pensei que
você
estava querendo dar um exemplo ao contrário. Tipo, no trabalho a gente sofre muito porque a gente sempre se destaca, tem que dar uma segurada até.
Né? É, tá aí também, né? Às vezes pode ser o caso.
A gente tem ilusão de que não tem vaidade, né? Muita gente tem ilusão que não tem vaidade.
Sim, sim.
Mas até o cara que não se arruma, que tá esculachado, nessa esculachação dele, ele tem vaidade. Ele quer que as pessoas, né, como eu falei, uhum. ele quer que as pessoas entendam, leiam o que ele tá dizendo a partir da aparência dele, né?
A vaidade dele muito, é a falta de vaidade.
É, exatamente, a falta de vaidade.
É chamar atenção, né, cara? Isso. Às vezes é pra chamar atenção mesmo, né?
Eu sei disso porque, onde eu estudo, né, na faculdade de filosofia e tudo mais, tem muita gente que não se arruma, que vai tudo avacalhado, que é aquele estereótipo, né, que todo mundo conhece e tal.
Principalmente nas áreas de humanos,
de modo geral, né? É. E daí o que acontece, assim, que você vê durante as aulas, em alguns momentos, né, tenho certeza que nenhum dos meus colegas está ouvindo o podcast, mas durante as aulas você vê que é meio uma disputa, assim, né? O professor cita um texto, daí o cara lá do fundo, ah, pois é, esse texto lá na frente ele fala tal coisa, tipo,
que pra dizer,
já li, hein? Já li esse texto. E o cara lá atrás, ele fala, ah, mas no outro livro lá, não sei o quê, e fica citando uma série de livros, porque eu li, e você vê que é, tipo, é uma vaidade igual, né? É tão vaidade quanto a calça gelo do Marcelo.
Pô, é hora de falar sério, cara.
Porque eu já tive uma experiência de trabalhar com uma moça, que ela era de uma igreja que mantinha alguns costumes mais, sei lá, conservadores. Nativos. E tal. Não, mais conservadores. E ela falava que ela não cortava o cabelo, porque o cabelo é símbolo de pureza, sei lá, o lance dela. Ela falava assim, que ela só cortava a pontinha só, mas ele tinha que ficar comprido. Eu falei, mas qual que é o objetivo? E daí, quando eu comecei a conversar com ela, assim, ela meio que entrou num parafuso, assim. Ela falou, né, pois é, mas eu tenho que manter bonito, mas não pode ser vaidoso. Eu falo, mas será que vaidade, então, é querer ser bonito? Será que vaidade não é algo que vai pra além disso? Ou que, é, de repente, seja até diferente disso? Porque quando a gente associa diretamente vaidade a você andar bem arrumado, ou andar bonito, ou seja lá como for, você acaba diminuindo até o que o texto bíblico fala e acaba fugindo, né? Você coloca a vaidade como uma coisa que você não pratica, mas na verdade pratica, né?
É, esse negócio do cabelo comprido, por exemplo, a vaidade pode estar em ela se encaixar dentro de um formato pré-determinado para que ela um padrão, seja aceita, né?
É, exatamente.
E daí o que deve ser mais valorizado é o cabelo mais comprido, né, cara?
Sim.
Exato. Quem consegue manter o cabelo mais bonito deixando ele ser bem comprido, né?
Assim é doido, né, cara? Esses dias eu vi uma irmãzinha dessa no supermercado, cara. Eu fiquei bobo mesmo, porque é muito cabelo, cara. E é muito longe, assim. Fiquei pensando assim, quanta dedicação.
É, cara, eu também. E acho impressionante. A gente que tem cabelo curto já sofre com tempo pra secar o cabelo antes de dormir, aquela coisa. Não secar em secador. Ouça o que eu estou dizendo. Mas eu não...
Passou raspando,
agora. Mas eu não gosto de dormir com cabelo molhado, ainda mais no frio e tal, né? Desconfortável.
É porque a Dri não gosta, na verdade. Né?
Não, eu não gosto de dormir com cabelo molhado, né? É desconfortável.
Cara, eu tô te ajudando, mano.
É desconfortável. Eu tô falando de conforto.
Imagina,
né?
A cueca, então.
Não, não. Não quero imaginar, Marcelo.
Cara, voltando a falar sério aqui. Uma coisa que me impressiona muito, cara, é que isso é uma coisa já antiga, já. Qualquer tipo de fórum da internet, qualquer tipo, você tem aquelas criaturinhas lá, cara, que são os reis do mundo, o deus de toda maravilha, o cara que sabe tudo, que você é um lixo perto dele. E cara, eu achei incrível, porque o fórum da internet é um lugar que ninguém tá se olhando. E como que a pessoa consegue ter essa atitude lá, cara? E funciona, sabe? O cara é reconhecido, as pessoas respeitam aquele cara. Pode ser fórum de qualquer coisa, cara, de banda, fórum de
tecnologia. Pode ser da coisa mais boba dessa terra.
Olha, eu preciso dizer que em irmãos.com de vez em quando aparecem umas figuras assim, que a pessoa, ela não fala assim, nossa, gostei do que li, ou gostei do podcast, ou não gostei e tal. Ela entra e simplesmente dá a opinião dela sobre aquilo, independente de tudo que já foi discutido. Eu não entendo, cara. Eu não entendo o que uma pessoa dessa fica procurando na internet. Na verdade, ela fica procurando, eu entendo isso, né?
Polêmica.
Nem é polêmica, mas uma
Puga
maneira...
pra se coçar. Não.
Eu acho que entra nessa questão da vaidade mesmo.
Atenção. É uma necessidade de chamar atenção.
De certa forma, eu acho que a vaidade...
Vaidade pra ser humilde, né? Tipo, ah, eu sou tão humilde. Meu, se você falou que você é humilde, você não é humilde.
Mas eu acho que, de repente, a vaidade, nesse contexto que a gente tá tentando expressar, é muito mais uma necessidade de aparecer, seja como for. Mesmo, né, como a Sarah falou. Tipo assim, ah, puxa, eu sou tão humilde, né? Vou fazer a parada do orgulho humilde aí pra todo mundo que é humilde. E daí, tipo assim, na verdade, o que você quer atenção. É atenção. Você quer ser colocado no centro. Seja porque você é bonito, porque você é forte, porque você, sei lá, é esculachado, ou porque você leu um monte de livros, né, na faculdade, seja lá como for. E eu acho que esse é o ponto mais até do que simplesmente falar assim, ah, não, o cara anda lá arrumadinho, cabelo pentinho, penteado, né? Um Pedro da vida aí. É.
Olha só. Me incluindo na mão.
Cheirando a leitinho.
Cheirando. Isso, cheirando a talco, né? Eu tenho certeza que o Pedro cheira a talco. Quem já esteve preso? Caraca,
meu. Mateus 15, a partir do versículo 17, Jesus dá uma pequena bronca nos discípulos dele sobre o ensinamento e fala assim: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. A vaidade é a pura expressão do que está no coração das pessoas. Não tem como sair disso. Eu acho que não tem como sair disso. Nós somos bombardeados a todo momento por essa questão de vaidade, porque tudo que a gente vê na mídia mostra que a gente é o que a gente parece, a gente é o que a gente tem. E isso gera um conceito que permeia até mesmo o meio cristão, e muito, em que você tem no meio cristão modinha gospel, de que tem a roupa de não sei que cantor, outro cantor lança não sei que perfume. Tem cantor gospel lançando filtro de água.
Não, existe agora a categoria moda gospel.
Sim.
Sapatênis, mano. Sapatênis.
Sapatênis é moda gospel?
Não, sapatênis do André Valadão. Vai. Tá.
Entendeu? Eu acho assim, as pessoas são livres pra comprar o que elas querem, porque o dinheiro é delas. Eu acho que a principal questão é o que tá no coração. Porque duas pessoas podem se vestir da mesma forma, com o mesmo tipo de roupa, eu não acho que uma vai ser vaidosa e a outra não. Mas tem uma diferença de nível de vaidade muito grande, porque não é só, eu acho que não é só, por exemplo, o cara quer usar só tênis da Nike. Eu sei lá se tênis da Nike é isso ou não, mas o cara quer só usa tênis da Nike. Mas ainda tem muito mais coisa dentro do coração que às vezes a pessoa esconde. E quando a gente lida com pessoas, você começa a perceber que em muitas pessoas a maior parte da vaidade que ela tem é uma coisa dissimulada, exatamente pra esconder. Uhum. Uma coisa que a gente vê muito no meio cristão é pessoas falando assim, eu não sou bom pra cantar, só pra ouvir alguém falar, não, é sim. Uhum. Eu não. A pessoa prega, faz uma pregação, Deus usou ela maravilhosamente naquela pregação, só que alguém vai lá e fala, olha, glória a Deus, Deus te usou, essa palavra, Deus falou comigo, te usou como falou. A pessoa, não, que nada, eu sou só um instrumento, mas no fundo ela tá assim, louca pra falar, eu sou o cara mesmo, você não sabe o curso de teologia que eu fiz em Dallas, no centro de Red, sabe? E a pessoa passa, e assim, eu percebo que a maior vaidade das pessoas, ela tá escondida ainda, porque a pessoa, ela tem tanta vergonha de expor aquilo que tá dentro dela, que ela não expõe. Tem pessoas que vão se achar boas. Existe muito uma questão de vaidade intelectual. Em todos os lugares, no meio cristão, isso não é diferente.
Só um parênteses, Gil. Esse é o motivo. Desculpa aí se eu vou, sei lá, talvez ofender alguém. Mas, cara, esse é o motivo de eu me irritar bastante com blogs de teologia que tem por aí, de como chama quem defende
apologética.
De apologética. É que é tudo assim, cara. Nem falando, mostrando quanto sabe e quanto já leu, quanto entende. Cara, isso eu acho que é muita vaidade ignorantes. Intelectual. Exatamente. Tirando o BTCast, que são legais pra caramba, mas...
isso que você... Desculpa, Gil, você tava falando.
Vai lá, Gil. Não, pode interpelar aí. Podem falar, com vontade.
O cara que sabe falar, interpelar e usa isso no meio de um podcast, sabe?
Não, mas ó, o ambiente da igreja, a gente tem que entrar nele também, né? Já entramos um pouco. Sim, é um ambiente em que a gente tem que trabalhar essa vaidade no dia a dia sempre, né? Mas no ambiente da igreja, né, quando nós estamos juntos pra servir a Deus e tudo mais, a tentação de exercer, de alimentar essa vaidade é muito grande. Principalmente porque dentro da igreja, né, das liturgias e tudo mais, existem pessoas que ficam em evidência e pessoas que não ficam em evidência. E parece assim, e muita gente que não está em evidência quer estar em evidência só pela posição de evidência, né?
Sim. Não... Eu já ouvi não poucas vezes pessoas falando, eu não sei se eu já ouvi isso em alguma pregação, mas pessoas falando que quem está no ministério de louvor é o maior alvo do diabo. Sabe? Eu queria falar assim, no podcast eu queria falar minha posição pessoal sobre essa questão. Eu acho isso uma palhaçada. O alvo do diabo é roubar, matar e destruir. Se ele puder fazer isso jogando a vaidade da pessoa lá em cima pra ela cair, ele vai fazer. Se ele puder fazer jogando a pessoa lá no buraco, a pessoa já é meio depressiva, jogando pra cabeça dela, ó, você não vale nada mesmo, você não presta, você... ele vai fazer. Se o outro cara se acha, não, você toca melhor que o cara lá, você tinha que ser o líder de louvor, você que tinha que ser o pastor da igreja, você que tinha... ele vai fazer. Eu acho que o maior alvo, não o maior alvo, o alvo mais fácil do diabo é uma pessoa que não tá em Cristo, que ela tá na igreja, mas ela não tá em Cristo. Ela tá ali e ela tem sérios problemas de caráter, sérios problemas de personalidade que precisam de ser resolvidos, e ela, em vez de resolver, em vez de tratar isso, ela mascara com aquele papo que eu tava falando de esconder as vaidades do tipo, não, toquei ali e tal, mas, né, ó, toquei o guitarra, mas foi o Espírito Santo que conduziu minha mão, sabe? Nossa. E assim, eu não tô nem julgando se a pessoa acredita nisso ou não, eu tô falando que tem muita gente que fala isso, mas lá dentro do coração dela tá falando assim, não, eu sou o cara mesmo, eu sou bom. Não, ninguém ia conseguir fazer esse riff que eu fiz, esse solo, nem o Thales vai tocar igual, a voz minha é melhor que a do Thales, eu toco mais que o Chimbinha, sei lá, que seja com quem for, a pessoa faz isso.
É impressionante o padrão de comparação do Juliano, cara. Nossa.
Então, uma coisa assim, o Chimbinha é um guitarrista muito bom, cara.
Não, eu só tô...
Não.
Foi só um...
A resposta é não.
Entendeu? Foi só uma observação.
Sim. As minhas comparações, eu gosto que elas sejam esdrúxulas, porque elas...
E é crente.
É um pouco de vaidade
também. É o irmão Chimbinha.
Só de você falar que o diabo vai querer atacar com o principal alvo, o Ministério de Louvor, você já tá se colocando com vaidade.
Sim.
É do tipo assim. Isso que não é verdade, cara, já que tá tão exposto à vaidade, eu acho que tem uma certa...
Não, mas eu acho que isso que o Gil quis dizer é o seguinte, eu acho que essa tentativa de super expor o grupo de louvor, falar que o grupo de louvor é que tá mais exposto, eu acho que não, cada um tá exposto à sua maneira. O cara que tá cantando lá, o cara... Eu já tive a oportunidade, né, de quando cantei em outra igreja, de tocar no louvor e ser pregador também, né, no mesmo culto.
Ao mesmo tempo. E daí,
dois hitcom.
Não, comigo era assim, né. E daí o que acontece assim, o cara que é do louvor, ele, né, que ele toca algum instrumento e ele é muito virtuoso, ele sofre, né, o diabo vai atacar dele dessa maneira. Um pregador, o diabo já vai tocar ele naquela questão de, quantos pensadores você citou, quantos textos bíblicos você citou de cabeça. Uma pessoa, sei lá, que cuida das crianças na igreja, não desmerecendo em hipótese alguma, porque eu acho que é tão importante e às vezes até mais importante do que um músico na igreja. O diabo vai atacar ela numa situação corriqueira dela. Ao passo de que até o recém-convertido, o cara que só vai lá no culto, assiste o culto e vai embora, o diabo vai tocar ele de alguma maneira. Então, o que acontece é que essa supervalorização do louvor ou da pregação, seja do que for, é uma maneira de dizer, viu como eu sou importante? O diabo, ele tá olhando mais pra mim do que tá olhando pra você. Nesse sentido, eu acho que ele é muito trágico, porque, por exemplo, quando eu frequentei a igreja no Japão, e eu tive a oportunidade de pregar lá durante alguns anos, tinha algumas pessoas que vinham pra mim e falaram, gostei muito da sua pregação, não sei o quê. E eu sempre tive, eu sempre fui brincalhão, como vocês me conhecem, né? E o pessoal chegava pra mim e falava, gostei demais da pregação. Eu falava, obrigado. E isso ofendia as pessoas, às vezes. Porque, na verdade, era um obrigado, né, querendo brincar, mas na sinceridade. Tipo assim, você gostou do que eu falei? Eu sei que foi o Espírito Santo que me deu. Tanto que eu não tô cobrando nada e nada do gênero. Mas se você gostou do que eu... Obrigado. Se você tá me elogiando, obrigado. E isso ofendia as pessoas.
Não, Cristiano, porque
as pessoas...
você tem que bater palma apontando pro céu.
Assim, isso. Você tem que bater palma, fazer cara de...
Tipo
de...
quando...
Palmas tipo... para Jesus.
Tipo quando o jogador faz gol, né? Que ele faz gol e começa a apontar pra cima. Sai correndo assim, levanta a camisa e aponta pra cima. É pra você, Jesus!
Cara, palma é um negócio complicado, né, cara? Quando o louvor manda bem, o negócio no óleo assim mesmo, né, cara?
E aí... Montado no azeite!
Dá pra interpretar tanto então, jeito, cara. Mano. Falando sobre vaidade, beleza masculina.
E aí no final, assim, pô, mandou bem pra caramba a banda mesmo. Daí que o pessoal começa a bater palma, cara, é engraçado. Mas geralmente é a performance mesmo que o pessoal tá aplaudindo, né?
Vou te explicar uma coisa, Marcelo, sobre palmas. É o seguinte. Se você bater palmas acima da cabeça, é pra Jesus. Abaixo da cabeça, é pra quem tá tocando. Ah. Essa é a medida.
Cara, minha vida foi uma mentira, então.
só pra concluir aquela questão que eu tava falando do louvor, até que o Cristiano tava comentando, às vezes o que me parece também é o seguinte, eu não tô falando de pessoas em específico, mas uma percepção que às vezes dá é o seguinte, ó, eu sou mais caçado, ó, até o diabo tá mais atrás de mim do que atrás de você. É uma vaidade meio estranha, mas tudo bem. Mas me parece também assim, ajuda muito numa desculpa, ó, se eu não cair, eu sou melhor que você, porque se eu não cair, você não caiu, eu tô sendo mais bombardeado, eu sou mais forte que você. Mas
se eu cair,
se tecer comigo, cara, você não sabe o que eu tô passando. O que você tá passando é fichinha. Porque Lúcifer era o líder do Ministério de Louvor. Entendeu? E aí o que acontece? Então ele pega mais por causa disso.
Não, mas quer ver, Gil? É igual
ele na... sabe o coração do músico.
É igual na... naquele livro do Voltaire, né? O Cândido, quando eles começam a falar.
Aí lá vem.
Mas esse livro é muito bom, o Cândido Otimismo.
Aí, ó. Tá vendo a Sara?
É brincadeira, não vou citar, não.
É, mas a Sara já deu uma carteirada. Ó,
posso dar uma dica de beleza? Vai. Não, assim, se você nasceu feio e vai morrer feio, lembre-se de provérbios que fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Uhum. Você é feio, você tem a obrigação de ser uma pessoa alegre e ser uma pessoa simpática. Tô tanto certo. É, você pode ver... Porque
sou feio e chato.
Gente, não é à toa. E outra coisa, eu queria ler aqui Samuel, quando tava escolhendo lá quem seria o rei, foram todos pimpões atrás dos filhos de Jessé, tipo, uau, aquele alto, viril, musculoso. E aí, o que que o senhor falou pra Samuel? Samuel, não atente para sua aparência nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então assim, mais importante, você pode passar seu creme, você pode tirar suas cutículas, use perfume, que homem perfumado é muito bom.
Não, mas não passa, mas o creme nem tira a cutícula.
Não, pode passar, pode passar. É, namorados, por favor, mandem currículo. Aliás, um beijo, eu fiquei de mandar um beijo pra galera, eu não sei se Paulinho vai falar, mas eu amo vocês. É, então, cuide do seu coração, ok? Você vai ficar realmente bonito, você vai ser uma pessoa que vai ter o que conversar, vai ter assunto e vai estar fazendo a vontade de Deus também, que é o mais importante do que ser bonito pelo lado de fora. Viu, Brad Pitt? Me liga.
É, mas é isso que eu falei, né? A parte cosmética a gente vê, mas o coração é Deus que vai analisar direitinho, porque essa questão aí da evidência que eu falei, né, na igreja. Às vezes a gente quer estar na evidência simplesmente pela evidência e não porque Deus está nos colocando lá para fazermos diferença na vida daquelas pessoas que estão, né, sendo abençoadas por essa evidência, de certa forma. Mas é Deus que vai julgar, né? Você pode ter o reconhecimento todo aqui na Terra, mas não faz a mínima diferença no reino de Deus, de verdade.
E nessa questão de vaidade, no ponto em que você tem alguma... Talvez a palavra não seja habilidade, mas o ponto em que você se destaca das pessoas é o ponto onde você vai ser mais tentado pela vaidade. Se a pessoa ela tem uma beleza maior do que a média das pessoas que ela convive, ela vai ser tentada, porque as pessoas vão falar pra ela que ela é bonita, ela vai ser tentada a deixar isso entrar no coração dela.
Não, esse inclusive, Juliana, é um segredo pra você ser bonito, cara. Seja cercado por pessoas feias. Aí você vai ter a sua beleza acima da média das pessoas com quem você convive.
É, mas eu falo assim, não só essa questão, mas em tudo. Por exemplo, se é uma questão intelectual, eu luto contra isso. Eu falo porque eu luto contra isso, né? A minha beleza não é como era antes.
Você ainda é lindo, Gil.
Mas o que acontece? É, eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de estudar e eu sempre gostei de coisa difícil e complicada.
Que bom, né? Porque a beleza passa, mas o estudo fica até você bater a cabeça.
Sim, mas o que acontece? É uma tentação que eu sofro e eu já melhorei nisso. Eu já cheguei assim a achar que eu era melhor que as pessoas de alguma forma, porque eu sabia mais que as pessoas. E hoje, assim, eu entendo que não, mas eu sou muito tentado nisso, sabe? Em querer, assim, achar que eu devia estar fazendo tais coisas porque eu tenho mais conhecimento, eu devia participar de certas coisas, eu devia ser chamado pra certas coisas, entendeu? As coisas não funcionam assim. E Deus tem usado isso pra me mostrar qual é o meu lugar. Primeiro meu lugar como pessoa mesmo, de me colocar no meu lugar, e depois pra eu entender qual que é o meu lugar no reino, do que ele quer pra mim. Uhum. Porque, assim, não adianta você ter habilidade ou não, porque Deus capacita. Mas eu entendo assim, o ponto não é o que você é, mas o que você acha que você é.
Sim, esse é o problema. É aí que mora a vaidade.
Esse é o ponto. Porque ainda tem gente que, vamos supor, às vezes a pessoa é o melhor guitarrista da cidade.
Vamos só pôr pra assim. Ele.
Vamos pôr assim. Não, ele é mesmo. Ele é mesmo o melhor guitarrista da cidade. Só que ele sabe lidar com essa vaidade, com isso que ele sabe, isso não gera tanto problema pra ele. Uhum. Outra pessoa pode ser a melhor guitarrista da cidade e se achar.
É que depende muito da cidade, né, cara? Se for Batatais...
Não, eu tô falando de uma cidade grande. Eu não queria
falar. Tô brincando, pra cara. Mas você sabe quem que vai fazer diferença nessa situação? Eu acho que na situação da vaidade em geral, é você ter um amigo chegado, cara. Uma pessoa que vai poder chegar pra você e falar, ó, não, você passou do ponto aí, ou você não é tudo isso, ou você tá agindo da forma errada.
Você tem que ter um amigo que mande você calar a boca, né?
Exato.
Não, penso aqui na nossa igreja, uma coisa que eu sempre penso é isso, preciso de pessoas que me apontem os erros, né? Porque tapinha nas costas e aplauso quando você faz uma coisa legal, seja você músico, seja você pregador, seja o que for, seja um editor de podcast, é muito legal, pô, quem não gosta de ser elogiado? Pô, eu adoro ser elogiado. É quando eu prego, quando eu toco, quando seja o que for. Mas eu preciso muito mais de pessoas que botem o dedo na minha cara e falem assim, cara, eu acho que isso aí você abusou, não é isso. Eu acho que você precisa se munir de pessoas assim, porque no meu ponto de vista, o diferencial então não é o que nos difere dentro do reino de Deus, não são as minhas habilidades, as minhas capacidades, mas é de fato a minha essência. É, sabe, aquele papo de que o trabalho dignifica o homem, é uma bobagem, é uma besteira, ignorante, porque na verdade o homem, ele é digno por si só, em si, por ter sido criado por Deus, ele é digno. Então, quer dizer, não é o que eu faço melhor, o que eu faço pior, que me deixa mais próximo de Deus, ou mais distante de Deus, mas é a consciência de eu saber quem eu sou no reino de Deus.
Pois é, e outra coisa, o homem, meu filho, você pode ser o melhor que for, dá uma dor de barriga em você, pronto, tu não é mais nada, tu vai querer só um banheiro e uma porta. Não é grande coisa, não, que tu não é grande coisa.
Todos somos iguais.